temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Eduardo Tramarim.
O livro Brasil dos Bancos, lançado recentemente pela editora EduSP, o professor de economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, conta um pouco da história do sistema bancário no Brasil. O professor analisa o atual panorama bancário e sugere mudanças básicas de atitude dessas organizações com seus clientes. Acompanhe nesse Palavra de Especialista nossa entrevista sobre história e tendências do sistema bancário com o professor Fernando. Professor, vamos falar então sobre uma questão controversa. O senhor diz no livro que está no DNA dos bancos a tendência à concentração. Por outro lado, não são poucas as vozes que dizem que a competição faz bem à ampliação do mercado. Na prática, tem acontecido o inverso. No sistema bancário, a competição leva à concentração e à assimilação dos pequenos pelos grandes bancos, que são verdadeiros dinossauros. Essa é uma realidade do mercado bancário ou da economia nos tempos de crise?
Eu acredito que seja uma realidade do negócio bancário, não só daqui do Brasil, como no resto do mundo. Porque tem uma lógica racional que um banco, quando adquire outro, ele adquire a carteira de clientes, dá um volume muito maior de atendimento com a mesma estrutura. Digamos, com a mesma capacidade de processamento de rede de agências, ele pode atender um número de clientes muito maior. Isso do lado dos banqueiros. Agora, do lado dos clientes, tem uma demanda também racional de ser cliente de bancos grandes. Ninguém vai depositar os seus recursos, fazer seus investimentos em bancos pequenos. Então, essa ideia aqui de ser cliente de um banco demais, demasiadamente grande para quebrar, é prudente. No Brasil, os 5 maiores bancos já chegaram no nível assim, de 80% do mercado. Então, é em torno disso que giram os negócios bancários, sabe? De varejo, evidentemente, em banco de investimento, né? Estou falando de bancos comerciais de varejo. E no resto do mundo também são assim, cada país tem os seus vencedores, não é mais de ter 5, meia dúzia de bancos que dominam o mercado, e alguns até menos, 1 ou 2. Então, por isso que eu digo essa frase, está no DNA dos bancos a concentração bancária.
Professor Fernando, no capítulo 2, o senhor dedica a falar sobre a Caixa Federal, cuja força é o crédito imobiliário. E aí o senhor propõe a urbanização de favelas de forma que venham a ser bairros populares, como já aconteceu em outros lugares do mundo, como Nápoles, na Itália. Qual é a viabilidade dessa proposta no Brasil?
Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente na área de finanças, mercado de capitais da Caixa Econômica Federal. Mas como eu sou professor, eu estava vice-presidente, eu sempre fui demandado, convidado para dar muitas palestras. E como o forte do negócio bancário na Caixa Econômica é o crédito imobiliário, eu acabei me interessando muito nessa área e, a partir dessas palestras, fui convidado para visitar algumas experiências de urbanização de favela. Eu posso dizer que foi o que mais me encantou nesse período que eu estive na Caixa, porque me senti emocionado ao visualizar essa transformação de uma favela para um bairro popular. Eu visitei principalmente as experiências de urbanização de favela em Belo Horizonte, que começaram no mandato do prefeito Patrus Ananias, depois se desenvolveram nos outros mandatos sucessivos, Sérgio de Castro. São experiências que demandam longo prazo, não é feito no mandato político. Por quê? Porque primeiro exige negociar os termos que serão feitos, a remoção, né, de algumas habitações, um número significativo de habitações que permita abrir vias, avenidas, ruas, e com isso a necessidade de construir edificações, né, construções mais verticais para alocar as pessoas. Quem não quiser permanecer junto à comunidade, cidade ganha um dinheiro para mudança para outro bairro. Mas passada a história, principalmente com a democracia, sai do panorama político a ideia de remoção de favelas e é trocado por essa ideia de urbanização de favelas. E o que eu tento mostrar, eu disse no livro, quando eu trato dessa experiência, que isso é uma oportunidade de negócios bancários. Porque uma favela tem uma concentração demográfica muito grande, pode ser atendido para a rede de agências bancárias, pode propiciar crédito para a reforma das casas. Enfim, é um processo histórico onde constrói uma nação civilizada com menor desigualdade social, que eu acho todos os brasileiros devem almejar.
Professor, outra proposta lançada no livro é a de ampliar e massificar a clientela dos bancos. O senhor diz que o banco que se volta apenas à elite tende a desaparecer. Mas essa não tem sido a realidade dos bancos, que têm dificultado a abertura de contas e praticados muitas vezes maus serviços. Eu lembro que uma pesquisa global chamada de Uma Nova Era de Expectativa do Cliente, realizada pela empresa de consultoria e auditoria Ernst Young, informa que os brasileiros são infiéis a seus bancos. 47% responderam que já trocaram de banco, e também a pesquisa mostra que os clientes brasileiros consideram os serviços bancários caros e ruins. Como é que é possível fazer aumentar a clientela se a tendência dos bancos é não ampliar essa clientela e se os clientes consideram ruins o serviço?
A gente tem que separar essa avaliação. Primeiro, o meu argumento de que a sociedade brasileira, no caso particularmente dos negócios bancários, se ela embranquece, ela pode até enriquecer, mas acaba desaparecendo da construção da história de uma nação civilizada com menor desigualdade social. Eu fiz essa conclusão, tirei essa conclusão a partir de análise de vários casos, estudos de casos de bancos, principalmente dos bancos estrangeiros. Recentemente, entra na última fase, a fase que estamos vivendo a história bancária, eu acho que houve uma mudança de qualidade. Desde 2003, a característica mais forte tem sido dar acesso popular aos bancos e ao crédito. Então, isso foi fruto também de um processo de automação bancária, que o primeiro computador em banco começa nos anos 60, mas ganhou celeridade a partir, principalmente, no final dos 80 e mais nos anos 90, e isso barateou o atendimento aos bancos. Ao mesmo tempo que barateia, ele torna impessoal. Tá? Qual é o choque de opiniões a respeito de bancos? Quando você pega clientes que oferecem grande volume de negócios, eu acredito que não tenha queixa. Por quê? Porque geralmente o cliente nem mais vai à agência, ele faz todos os seus negócios via internet banking de maneira remota. Só que o sistema bancário brasileiro, né, são conglomerados financeiros que atendem, vendem diversos produtos e atendem vários segmentos de clientes e fazem algo que nem todos os países fazem, que faz cobrança de impostos, arrecadações, pagamento de carnês. Então, em certos dias, no mês, na época de pagamento de salários, pagamento das contas, que é geralmente início do mês, as agências se acumulam, filas, e ainda não há um processo, que eu acho que é um processo que vai demorar um certo tempo, de transformar todas essas contas em débito automático. As camadas de alta renda já fazem isso, não vão aos bancos fazer os seus pagamentos, não enfrentam filas. Mas quem enfrenta a fila acaba reclamando. Entretanto, a estatística mostra que praticamente já está se atingindo um número de clientes de bancos com contas ativas, já atinge quase a população economicamente ativa do Brasil, que é em torno de 100 milhões de pessoas. Ou seja, quem tem renda e mora em cidades, população economicamente ativa e mora em cidades, que serve do sistema bancário. É um processo que rápido, é um processo dessa última década, e certamente que isso envolve problemas, né, de atendimento numa massa de clientes assim, de maneira rápida. Mas eu acredito que a tendência, cada vez mais, é a automação desse processo, tornar de maneira impessoal e, através de sistemas, os bancos modernos estão se transformando em sistema de coisa. E principalmente, através de difusão de computadores, de acesso via internet, banda larga, no futuro, não muito longínquo, eu acho que o mesmo atendimento que tem os segmentos de alta renda terão a massa dos clientes. E aí eu acho que as queixas vão diminuir. Tá?
Professor, eu queria que o senhor respondesse agora a duas perguntas de ouvintes do programa. A primeira, é um mito bancário, mas aproveitando a sua experiência, eu queria que o senhor respondesse essa questão. Muitas pessoas acreditam sinceramente que o dinheiro depositado é o mesmo que serve ao empréstimo. Dizem que o dinheiro do empréstimo, na verdade, vem de outros empréstimos. Os bancos, na verdade, vendem dívidas em operações arriscadas. Qual é a verdade nessa questão?
Eu vou fazer uma imagem. Um banqueiro não conhece intuitivamente o multiplicador monetário. Por quê? Ele acha que ele capta recursos dos depositantes e faz uma intermediação financeira neutra e empresta para os devedores, né, para quem demanda crédito. Na realidade, o economista não vê dessa forma. Um macroeconomista, ele enxerga o seguinte: bancos fazem empréstimos, através desses empréstimos criam depósitos e sobre esses depósitos eles fazem novos empréstimos. Então é diferente da visão de banqueiro, que é aquele faz empréstimos em nome de terceiros. Na realidade, assim, o sistema bancário tem o poder de multiplicar a moeda. Tá? Porque sobre empréstimo vão se criando depósitos, depois sobre esses depósitos multiplicam os empréstimos e assim por diante.
O Palavra de Especialista faz um rápido intervalo. Na volta, eu continuo essa conversa sobre o sistema bancário brasileiro com o professor Fernando Nogueira da Costa.
Palavra de Especialista.